Desculpas, doutora Vanessa Teixeira. Vamos conversar com ela. Ela, doutora Vanessa Teixeira, ela é médica infectologista, professora da UNIFG, médica referência em genotipagem do HIV pelo Ministério da Saúde, membro da Câmara Técnica de HIV na Bahia. E a gente fala a partir de agora sobre esse novo coronavírus e as particularidades também da nossa região. Entrevista. Bom dia, doutora Vanessa. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, nesse momento em que a população de Guanambi, região, Brasil e mundo, né, está deparada aí com esse vírus e que ainda não conseguiu o compreender. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, doutora. Confere aí para mim, William Silva. Enquanto isso, você confere, dá uma conferida aí na doutora, deve ter caído aí a ligação. Isso faz parte, né? Eu converso com você sobre o doutor Humberto Reis, que ele é otorrinolaringologista. Doutor Humberto Reis, ele cuida da sua saúde respiratória, problemas como alergias, rinites, sinusites, amidalites.
Rede social, acaba que algumas vezes as linhas telefônicas não colaboram, né?
Verdade, doutora Vanessa. Mas vamos conversar sobre o coronavírus. Entender o que é o coronavírus. Gostaria que você explicasse para a nossa população o que é de fato o coronavírus.
O coronavírus é um vírus de sintomas respiratórios, né? Que ele já teve circulações anteriores a essa. Ele já teve dois períodos onde ele acabou fazendo epidemias mais localizadas, na verdade não tão grande quanto essa que a gente vem vivenciando agora, né? E aí ele sofreu uma mutação e nessa mutação que ele sofreu, ele tem feito agora esse novo período que a gente está vivendo, que é o período da pandemia do coronavírus, do Covid-19. Né, que acabou sendo um novo tipo de coronavírus por conta dessa mutação.
E é avassalador, como a gente observa, e que tem também, às vezes, muitos exageros e muitas fakes, né? Fazendo com que a população fique empolvorosa. É assustador, como é colocado, às vezes, por algumas pessoas, doutora Vanessa? Alô? Perdemos o contato. É a operadora, viu, William Silva? Você tem um número dela aí que eu te disponibilizei? Se puder tentar conversar com ela, vai ser importante. E nós temos perguntas aqui suas pelo 3451-2862, WhatsApp 98861. Pessoas encaminhando aí perguntas para que a gente possa passar para a doutora Vanessa, tá? Em virtude das medidas aqui na nossa emissora, a gente está fazendo as entrevistas através de telefone para conter de fato, né, aí esse vírus que se requer por todos os decretos e orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, então se faz necessário a gente ter de fato esse distanciamento, porque se a gente fala e não faz, não é exemplo que está sendo dado. De volta, doutora Vanessa, para responder aqui a nossa pergunta, eu perguntava, doutora Vanessa, se o vírus de fato ele é avassalador e como algumas fake news também tem colocado, aterrorizado a população.
Neide?
Conseguiu ouvir a pergunta?
Pronto, eu ouvi, vou responder. Eu não sei se você está respondendo, se você está recebendo minha...
Estamos
minha
sim.
Tá?
Estamos.
Pronto. Então, assim, esse vírus, ele tem uma característica que ele consegue infectar um número maior de pessoas. Né? Nas duas outras infecções que a gente falou, nos dois surtos anteriores, o vírus ele era até mais agressivo. A gente tem, inclusive, um surto que aconteceu no Oriente Médio, onde a taxa de mortalidade, ou seja, o número de pessoas que morriam, chegava a 30% do número de infecções. Nesse novo surto, a gente não tem uma taxa de letalidade tão alta, a gente não tem essa taxa grande do jeito que era antigamente, a gente está girando em torno de 2% nos estudos mais atuais. No entanto, ele consegue infectar passar de uma pessoa para outra com facilidade muito maior. E essa é a característica mais preocupante dessa epidemia, é a velocidade com que ele consegue se espalhar. Então, mesmo fazendo poucas vítimas, apenas 2% de casos graves de óbitos, em alguns estudos com assistência médica melhor, essa taxa de letalidade até cai mais, a 1,5%, 1%. No entanto, ele consegue infectar um número muito maior de pessoas.
Quais são os sintomas? Aqui estão perguntando, doutora Vanessa, dor de cabeça, diarreia e febre pode ser os primeiros sinais do Covid-19?
O coronavírus, a gente tem visto, ele é um vírus tipicamente respiratório. No entanto, as características dele de infecção são mais de via respiratória inferior. Então, ele pega mais pulmão do que a parte de nariz, daqueles sintomas mesmo de gripe, do nariz estar escorrendo, de espirrar muito. A gente não vê mais esses sintomas respiratórios superiores.
Sim.
A característica dele é fazer mais sintoma respiratório inferior. Então, febre, tosse, falta de ar. São os três sintomas mais importantes da doença. A gente vê descrito hoje alguns sintomas, algumas características que são menos prováveis de acontecer, que é dor abdominal, diarreia, a perda do paladar, a perda do cheiro, né? Então, são coisas menos frequentes. Mas o mais comum é que ele tem febre, tosse e falta de ar, que é o sintoma que...
Perdemos contato. Tá difícil. Doutora Vanessa, tá nos ouvindo? Não estamos conseguindo. Seria ideal um telefone fixo. William, tenta conversar com ela, ver se a gente consegue um número fixo do lugar que ela está, para evitar que a entrevista seja interrompida. Por gentileza, ela se encontra no hospital regional, mas aí ela precisa se deslocar até o número fixo. Enquanto isso, eu quero passar aqui para você o resultado que nós temos, né? O resultado hoje pela manhã que saiu aqui, o boletim. O boletim que nós temos aqui de Guanambi, né, em relação aos percentuais. Portanto, na região são 35 casos notificados, 17 casos que foram descartados. Então, saiu hoje às 9h20 da manhã a situação epidemiológica da Covid-19 nos municípios da área de abrangência da Base Regional de Saúde de Guanambi. Os municípios que compreendem essa base são Guanambi, Candiba, Carinhanha, Feira da Mata, Iuiú, Malhada, Matina, Palma de Monte Alto, Pindaí, Sebastião, Laranjeiras e Urandi. E aí, casos notificados, nós temos 35 que se mantém desde ontem, sendo 29 aqui em Guanambi, um de Malhada, um do Iuiú, um de Urandi e um de Pindaí e dois de Palmas de Monte Alto. Desses casos, quanto ao sexo, foram 22, tá certo? E buscando mais informações. Estava a doutora Vanessa explicando sobre a voracidade desse vírus em se propagar. Agora vamos para uma próxima pergunta, doutora Vanessa. Qual é o procedimento que as pessoas têm que ter? Inclusive tem uma pergunta assim: qual o procedimento que tenho de tomar com a roupa, bolsa e outros objetos quando chego da rua?
Olha, Neide, as principais questões são de higiene, né? A gente sabe que o vírus, ele é de transmissão por via respiratória e também de contato, que a gente chama, que é no contato que a gente tem com superfícies, com roupas contaminadas, né? Então, a gente sabe que esse vírus, ele sobrevive em superfície e que, para a gente evitar a transmissão dele, é necessário que a gente redobre as questões de higiene. Então, as roupas utilizadas na rua, elas não devem, na medida do possível, adentrar para dentro de casa. Então, o ideal é que a pessoa, assim que ela chegue da rua, ela retire a roupa, tome um banho, né? E aí faça a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel. Isso é importante, porque muitas vezes a pessoa se preocupa dentro de casa em ter álcool gel, quando na verdade a água e sabão é tão efetivo quanto.
Entendi.
E aí é manter a higiene dos objetos que a gente toca muito na rua, por exemplo, celular, que é um objeto de disseminação importante de vírus e bactérias. Então, a higiene do que a gente leva para a rua é muito importante na hora que a gente está dentro de casa.
E esse vírus, ele dura na superfície por quanto tempo, doutora Vanessa?
Tem estudos que ele dura até 36 horas, a depender do tipo de superfície, né? Então, tem superfície que ele passa menos tempo, como, por exemplo, papel, e superfície que ele passa mais tempo, vidros, que ele pode durar até 5 dias.
Uhum.
Por isso, a importância de estar limpando dentro de casa as coisas que a gente toca com mais frequência. Então, telefone, maçaneta de porta, né? As coisas, as bancadas de as bancadas de mesa. Então, essas superfícies que são tocadas com uma tocada com frequência maior, elas devem ser higienizadas.
Na roupa, ele fica por quanto tempo?
No tecido, ele dura aproximadamente durante 2 dias, mas caso haja higienização desse tecido de forma adequada, a gente consegue eliminar. Então, lavagem com água e sabão.
Uhum. Ontem eu vi um vídeo na rede social de um pai que o filho chegou em São Paulo, na rodoviária de Guanambi, não sei se você chegou a ver, e esse pai, ele fez uma mistura, né, de álcool com água sanitária, água e outras coisas mais, e borrifou esse filho todo, da cabeça aos pés, tudo que ele estava usando, borrifou todas as malas e ainda o que sobrou na bomba, ele ainda borrifou todas as cadeiras lá da rodoviária de Guanambi. E aí, me diga.
Ajudou na limpeza do ambiente, né?
Pois é.
É importante a gente lembrar que não existe fórmula mágica para poder fazer essas higienizações, né? A gente tem regras a ser seguidas e essas regras, elas são padronizadas justamente para evitar que cada um use o que acha que pode dar certo. Então, higienização, primariamente, água e sabão. É lavar as mãos com água e sabão, tomar banho com água e sabão, lavar a roupa com água e sabão. Isso daí já consegue, por si só, eliminar tanto o vírus do coronavírus quanto fazer o controle de bactérias nessas roupas. Para a gente fazer a higienização em locais onde a gente não tem água e sabão com facilidade, a gente tem a opção do uso do álcool gel, né, numa concentração acima de 70%. Para limpeza de ambiente, a gente pode fazer tanto o uso de álcool, que aí do álcool líquido, que ele pode ir de 60% a 80%, quanto o uso de Qboa, que são os produtos à base de cloro. Então, a gente pode também estar fazendo uso desses produtos à base de cloro, porque muitas vezes o acesso também ao álcool está muito difícil, né?
Sim.
A gente não está encontrando álcool gel e nem álcool para poder comprar. Então, água e sabão para dentro de casa, e para superfícies, a gente pode usar água sanitária.
Ô, doutora Vanessa, no primeiro momento do nosso programa, João Miguel até trouxe uma denúncia de uma pessoa que estava fazendo álcool gel de cabelo, junto com o álcool de posto. Álcool é o etanol. Etanol tem alguma eficácia com relação a isso?
Não, a gente precisa de respeitar essa concentração do álcool gel, né, e fazer nas formulações que elas são liberadas pela Anvisa. A gente não pode fazer manipulação de produtos, porque a gente pode estar contaminando esse produto na hora da manipulação. Então, aquelas receitas caseiras para se produzir álcool gel usando gelatina, para diluir o álcool a 96%, a fim que ele fique apenas de 70%, essas receitas, elas não devem ser seguidas, porque elas não são padronizadas. Além da gente não conseguir uma concentração ideal do álcool, a gente corre o risco de ter uma contaminação do ambiente por conta de um material que foi manipulado de forma adequada.
A temperatura, ela mata o vírus? A gente tem que ver essas particularidades, porque temos exemplo dos países europeus que são bem mais frios e houve uma propagação bem maior. Mas aqui em Guanambi pega fogo. E aí, isso colabora?
Isso ajuda muito, sabe, né, Edilu? Tudo é muito novo nesse vírus. A gente vai observar agora como é que ele vai se comportar em áreas tropicais.
Sim.
Né? Até então, a gente teve os surtos maiores da pandemia, a gente teve em países muito frios. E a gente sabe que nesse país, além da característica da temperatura do meio ambiente, a gente tem uma população que ela costuma se concentrar mais em ambientes fechados. Então, nos locais frios, geralmente os restaurantes são todos fechados, as famílias se encontram em locais fechados, e isso daí não permite uma ventilação adequada do ambiente. Já nos locais onde a gente tem uma temperatura mais alta, como por exemplo aqui no Brasil, apesar da gente estar entrando agora no período de inverno, mas não é um inverno rigoroso, nem chega perto do inverno que eles estão passando, a gente sabe que a luz solar, os raios ultravioletas, eles conseguem inativar o vírus que está em aspersão no ar, né? Além de inativar o vírus que muitas vezes está na superfície. Então, um ambiente bem ventilado, um ambiente iluminado, um ambiente onde ele tem uma circulação de ar menor, melhor, provavelmente ele vai ter uma contaminação bem menor desse vírus. E isso pode ajudar muito a gente. A característica da epidemia aqui, ela pode ser mais suave por conta desse clima, mas é agora que a gente vai começar a observar isso.
Entendi. Eu estou conversando aqui com a doutora Vanessa Teixeira, ela é infectologista, e aqui nós temos a pergunta: as máscaras caseiras, qual é a eficácia, doutora Vanessa?
As máscaras caseiras têm sido uma pergunta frequente aqui, né? As máscaras de tecido. Para ambiente hospitalar, elas não são adequadas, tá? Elas não devem ser usadas na assistência do paciente que tem suspeita ou caso confirmado de coronavírus. Então, dentro do ambiente hospitalar ou dentro do ambiente até de uma assistência domiciliar, porque a gente vai ver algumas pessoas com suspeitas, eles ficam em isolamento dentro de casa. Então, dentro desses ambientes onde existe uma assistência direta a um paciente suspeito ou confirmado, ela não deve ser usada, porque ela não é efetiva a ponto de conseguir interromper essa cadeia de transmissão. No entanto, por que é que correu muito essa história? Existem alguns estudos que foram feitos baseados no H1N1, na influenza, né? E que por conta disso a gente pode reproduzir em relação ao coronavírus, porque são vírus com dimensão muito parecida. Esses estudos, eles mostram que em população sintomática respiratória da comunidade, então se eu estou tossindo, eu estou espirrando, eu devo estar protegida dentro da minha comunidade com uma máscara para evitar que eu contamine o ambiente. Então, o sintomático respiratório, a pessoa que está gripada dentro de casa ou que vai para a rua, ela deve estar em uso de máscara cirúrgica. No caso de não achar máscara cirúrgica, que é uma possibilidade grande durante a epidemia, essas máscaras de tecido, elas ajudam a proteger, melhor do que nada. Mas a proteção dela não é equivalente à máscara adequada, que é a máscara cirúrgica.
Uhum. E em qual momento a gente deve usar essa máscara? É recomendável usar a máscara? Porque muita gente acabou com estoque de máscara aqui das farmácias e de outros comércios, desesperada aí buscando uma máscara. Para quem é recomendável mais essa máscara?
A gente tem um problema imenso com máscara, porque a gente não estava preparado para poder receber uma epidemia de um vírus de transmissão respiratória, e o temor da população acabou disseminando que o uso de máscara ajuda a proteger, né? Então as pessoas estão usando de forma inadequada. A máscara, quando ela é usada de forma errada, ela pode até prejudicar mais do que proteger, porque ela dá aquela falsa impressão que a pessoa está protegida e ela deixa de, por exemplo, higienizar as mãos. Então não adianta nada você usar uma máscara, não higienizar as mãos e passar a mão pelo rosto. Então, quem deve usar essa máscara? Na comunidade, na população em geral, na cidade, as pessoas que estão com sintomas respiratórios de tosse, espirro, algum sintoma respiratório, eles devem usar a máscara para poder proteger o ambiente, para poder evitar passar para outras pessoas. É a indicação que a gente tem de uso de máscara. E essa máscara, basta máscara cirúrgica, aquela máscara fininha, branquinha, né? Não tem necessidade de ser aquela máscara N95, que é aquela máscara reforçada, bico de pato. Então, para a população em geral, o uso de máscara é indicado somente se a pessoa estiver gripada. Aí ela coloca a máscara, né? Essa máscara tem uma duração de 4 horas de efetividade, então a cada 4 horas ela deve ser trocada. E ele, com isso daí, ele ajuda a não disseminar o vírus no ambiente onde ele está convivendo.
Uhum. Doutora Vanessa, estou perguntando aqui que misturando em partes iguais o álcool 54 com o 96 dá o 75, isso procede?
Não, como eu falei anteriormente, nenhuma mistura ela é autorizada pela Anvisa, porque durante essas misturas a gente faz a manipulação do produto, né? E essa manipulação, ela pode contaminar o produto. Todas as misturas, elas devem ocorrer somente em laboratório, em um método onde não contamine o produto. Sem contar que ao misturar esses produtos em casa, a gente muitas vezes acaba fazendo com que esse produto fique exposto e o álcool evapore. Então essa conta de 2 + 2 dá 4 dividido dividido por 2 é 2 para cada um, é 3 mais 1 é 4, dividido dá 2, não funciona para o álcool, porque o álcool, durante a manipulação, ele acaba evaporando muito. E a gente pode ter uma concentração abaixo do que seria adequado.
Vamos para o tratamento do coronavírus, né? Eu gostaria, existe já um tratamento adequado com relação à hidroxicloroquina e também à azitromicina no tratamento do Covid? Tem eficácia?
É, até agora, o tratamento do coronavírus é um tratamento de suporte, né? O que é que a gente tem visto? Os pacientes que têm sintomas leves do coronavírus, que é 85% mais ou menos das pessoas que desenvolvem sintomas, elas podem ficar em casa fazendo uso só de medicação para os sintomas. Então, é um Tilenol, uma dipirona, né? Não, a gente não tem indicado ibuprofeno, que é uma droga que a gente vem usando com a frequência maior para outras doenças, para o coronavírus. Nesse período a gente não indica. Então, tem alguma forma leve, ele vai ficar usando somente medicação para febre, né? E para dor, porque faz uma dor no corpo, realmente, algumas vezes incomoda um pouco. Para sintomas mais graves, não existe também um tratamento específico para o vírus. Nesses casos, o paciente ele deve receber um suporte hospitalar, né? E em caso de insuficiência respiratória, ele vai ser conectado a um respirador para que faça uma ventilação adequada do pulmão dele, enquanto o pulmão dele cursa com inflamação, né? Porque a doença, ela é autolimitada, toda virose, toda gripe, ela costuma durar no período de 7 a 14 dias e o coronavírus também costuma cursar com esse período de 7 a 14 dias. Depois disso, os sintomas desaparecem. É, a gente teve um estudo, que foi um estudo muito fraco, que a gente fala metodologicamente, um estudo que não tem uma comprovação que a gente pode reproduzir para a população em massa, que foi um estudo onde se demonstrou que a hidroxicloroquina junto com a azitromicina poderia reduzir o período de circulação do vírus no corpo. Né? Esse estudo, ele foi divulgado, é um estudo francês, e acabou levando a uma grande procura da medicação nas farmácias. Né? Então, já saiu, inclusive, em várias sociedades, da Sociedade Brasileira de Infectologia, as orientações de que essa medicação ela não deve ser usada fora de protocolo clínico. Não está comprovado, ela não tem realmente nenhuma eficácia comprovada no coronavírus. Além disso, ela é uma medicação muito tóxica. Então, os efeitos colaterais, caso a gente use ela de forma inadequada, caso a gente use em massa, a gente pode ter mais efeitos colaterais do que o benefício realmente que a droga pode trazer.
Uhum. Doutora Vanessa, de acordo com os boletins que nós temos recebido, observa-se que as mulheres têm se infectado mais do que os homens. Aqui nós temos o último boletim, 22 mulheres, enquanto que só 13 homens. O porquê disso, você sabe?
Esses boletins, eles estão ainda no início da epidemia. Então, com números pequenos, a gente pode ter uma diferença que não é estatisticamente significativa, né? Esse vírus, ele tem atingido igualmente homens e mulheres, não tem uma superioridade entre um e outro, né? Então, não tem fatores biológicos do corpo da mulher ou do corpo do homem que vão predispor a se infectar mais facilmente. Quando a gente tem um número muito reduzido, como esse boletim, que ainda são poucos números, algumas vezes dá uma diferença, mas à medida que a gente pega uma população maior é que a gente pode realmente ver qual é a característica da circulação dele aqui no Brasil, né? Mas por enquanto ainda não existe essa predileção, não.
Ontem, uma das pessoas aqui da região entrou em contato comigo e aí perguntando que estava com os sintomas, que são esses sintomas principais que você já falou aqui, em relação ao coronavírus. E aí não tinha buscado o serviço público ainda, porque estava com medo, né, do preconceito das pessoas, certo? Não identificou o local, mas é aqui de uma cidade da região. E aí eu a orientei que buscasse, esquecesse, não pensasse dessa forma. Quais são as consequências dessas pessoas que estão com alguns sintomas e não estão procurando o serviço público por conta de preconceito?
A gente vai ter que pensar que o Brasil agora, ele entrou em um período que a gente chama de transmissão comunitária sustentada. Então, hoje, a gente sabe que o vírus, ele circula livremente em toda a população, como se fosse o vírus da gripe, que também tem esse mesmo tipo de circulação. As orientações do Ministério da Saúde, a partir do momento que o vírus começa a circular livremente, a gente começa a mudar um pouco a orientação. Por quê? Porque o vírus, o coronavírus, ele é um vírus respiratório muito parecido com o vírus da gripe. Então, 85%, talvez até 90%,
10% da população vai sentir sintomas leves, um pouquinho de tosse, um pouquinho de febre, dor no corpo. E para esses pacientes não existe outro tratamento que não seja dipirona, que não seja Tilenol. Então, a gente, qual a orientação de hoje? Se você tem qualquer sintoma respiratório e que esse sintoma seja leve, não venha com falta de ar, esse paciente ele deve ficar em casa tomando o Tilenol, tomando a dipirona e observando esses sintomas. Caso o paciente tenha uma piora dos sintomas ou ele venha com a falta de ar importante, que isso daí corresponde em torno de 10% dos que apresentam sintomas, esses devem realmente ir à unidade de saúde, né, porque eles apresentam um fator de gravidade, que é a falta de ar. E na unidade de saúde, o médico vai fazer uma avaliação se ele tem condição de permanecer em casa ou se ele vai ser internado. Tá? E qual é a importância da gente observar isso, de tentar ficar em casa caso os sintomas não sejam, não sejam importantes? A gente está tendo circulação agora tanto de coronavírus quanto de vírus de gripe.
Sim.
E muitas vezes se o paciente tem uma gripe por influenza, pelo vírus de gripe, ele pode estar procurando o hospital de forma inadequada e chegando no hospital ele pode estar entrando em contato com o suspeito de coronavírus.
Uhum,
então, para evitar essa contaminação secundária, a gente orienta que ele vá a depender dos critérios de gravidade.
Uhum. Quem teve coronavírus fica imune?
Sim, até o momento sim, mas como um vírus respiratório, muitas vezes essa imunidade ela não é duradoura, né? A gente tem muitas vezes uma imunidade que com o passar dos anos ela vem baixando e aí essa pessoa pode se reinfectar. A gente já tem relatos de pessoas que tiveram reinfecção, né? Ou que tiveram uma piora após uma pequena melhora, mas a gente vai começar a reconhecer isso a partir de agora, porque a infecção ela é muito recente, então a partir de agora que vai ser estudado como é que ele desenvolve essa resistência, quanto tempo dura, né? Inclusive para o desenvolvimento de vacinas, porque, por exemplo, a vacina de gripe a gente tem que repetir todos os anos. Por quê?
Sim.
Porque essa vacina de gripe, a duração dela é de 6 a 12 meses e esse vírus da gripe ele pode sofrer uma mutação. Com o coronavírus, provavelmente vai seguir na mesma estratégia.
Durante o período de incubação, é transmitida normalmente? O coronavírus?
Sim, a gente tem durante o período de incubação, a gente tem um período antes dos sintomas, onde esse paciente ele pode já estar transmitindo a doença sem nem saber que tem um vírus. Né? E daí a importância da gente estar fazendo esse isolamento social que a gente vem fazendo. Por quê? Porque caso eu esteja hoje contaminada e eu circule livremente em bares, em supermercados, em restaurantes, daqui 2 dias, quando eu começar a ter os sintomas, eu já contaminei muita gente circulando na comunidade. Então hoje a orientação é que a gente fique em casa, né? Evite ir à rua, porque a pessoa que ela desenvolveu um quadro leve de coronavírus, que para ela não vai ter problema, ela deixa de estar contaminando, por exemplo, o pai, o avô, um tio mais idoso, evitando passar por esses locais.
Uhum. Doutora Vanessa, muito obrigada pela sua contribuição com os esclarecimentos. Eu gostaria que a senhora deixasse aí a recomendação final, tá?
Eu que agradeço, né, Edilu, peço desculpa pelas interferências aqui do telefone.
Preocupa,
né?
Não.
Uma recomendação que eu tenho, que eu acho muito importante, é essa tentativa da gente proteger os mais idosos, tá? Vamos proteger, porque a taxa de mortalidade para pessoas acima de 80 anos chega muitas vezes a 20, 30%, né? Enquanto para pessoas jovens que não tem nenhum fator de risco, essa mortalidade chega a 0,5%. Então, o jovem, ele vai ter forma leve da doença. E se ele não proteger o idoso, esse idoso pode se contaminar e pode desenvolver uma doença mais grave. Tá? Então, isso é muito importante da gente fazer esse isolamento social agora e tentar isolar o idoso. Tá? Inclusive, meu avô, Lino, minha avó Zizi, todo mundo isoladinho em casa, meu pai e minha mãe, tá lá tem 10 dias que eu não vejo. A gente morre de saudade, mas isso é importante.
Muito obrigada.
Eu que agradeço. Uma boa tarde para você.
A qualquer momento a gente pode lhe acionar novamente, viu?
Fica à vontade.
Tá joia. Ok, 12:21, entre Doutora Vanessa, infectologista, e aqui acabou de sair um boletim do estado da Bahia, da CESAB. A Bahia confirma 76 novos casos de Covid, tá? A Bahia registra 76 pacientes confirmados com coronavírus, 725 casos descartados e não há óbitos, graças a Deus, tá bom? Então a gente vai pro intervalo e volta rapidez.
Paróquia em Ação. Acompanhe nossos programas na programação da 106 FM. Diariamente às 6 da manhã, Cafezinho Espiritual. Às 12h30, Palavra de Fé. Às 18h, na segunda, tem Pastoral Familiar. Terça, tem o Terço. Quinta, celebrando Pentecostes com a RCC. Sábado, 17h, Caminhar Juntos. Às 18h, o Terço. Domingo, 7h, Pastoral da Criança. E às 8h19, transmissão da Santa Missa. Paróquia em Ação, somente aqui na sua 106 FM.
Toda segunda, a partir das 20h, transmissão da sessão da Câmara de Vereadores de Guanambi, a Casa da Cidadania. Projetos, indicações, participação popular e a atuação dos vereadores. Sintonize.
Guanambi entra na luta contra o coronavírus. Prevenção é tarefa de todos nós. Corremos risco de nos infectar aqui em Guanambi? O coronavírus pode não ser tão letal, mas se espalha numa velocidade espantosa pelo mundo. É muito provável que casos relativamente leves da doença, ou mesmo pacientes infectados, mas sem sintomas, que ainda não foram diagnosticados, estejam espalhando o vírus por aí. Por isso, você precisa se cercar desses cuidados. Em Guanambi ainda não há casos confirmados do coronavírus. Evite comentários improcedentes e sem confirmação das autoridades de saúde. Cada um fazendo a sua parte, cuidando da saúde da sua família, vamos vencer logo essa ameaça. Campanha de Saúde Pública. Prefeitura Municipal de Guanambi, por um futuro ainda melhor.
Acesse www.paroquiadeguanambi.com.br. Site desenvolvido pela Pastoral da Comunicação, onde você encontra tudo o que acontece na Paróquia de Santo Antônio e de São Geraldo Magela e na Diocese de Caetité. Programação de missas e horários. Detalhes sobre sacramentos, cursos, pedidos de oração e fotos de vários eventos. Paroquiadeguanambi.com.br. É a paróquia mais perto de você. Apoio da sua.
106 FM.
Entre os dias 1 e 3 de maio, em Sebastião Laranjeiras, acontecerá a primeira missão jovem diocesana, com o tema
Missão é tempo de alegria.
Juventude em missão, fé e testemunho. Jovens entre 15 a 30 anos podem participar do evento. Informações na paróquia da sua cidade ou com representantes do setor juventude. Venha viver esse momento de fé e espiritualidade com a gente. Primeira missão jovem em Sebastião Laranjeiras. Apoio da sua
106.
Coronavírus. Troque a preocupação pela prevenção. Já existe remédio?
Não existe remédio nem vacina. A melhor maneira de se cuidar é a prevenção.
Devo usar máscara?
Apenas quem está com sintomas ou convive com pessoas infectadas, como é o caso dos profissionais de saúde.
Proteja-se.
106 FM.
Oi, gente, olha, sou eu, hein?
Edson Júnior.
Todo sábado tem Sábado Livre 2.0 das 9 ao meio-dia. Com informação, cultura, um programa sério, com o locutor mais sério da 106. Só que não, né? Eu posso ter aumentado um pouquinho. Mais importante é a gente se divertir.
Sábado Livre 2.0. Apoio Coricia e Elétrica de Luz. Rua Maria Quitéria Centro. Complexo Aquático Alphaville. Ortopedista e traumatologista Dr. Marco Guimarães. Agende a sua consulta. 3451-4514 ou 3451-1133. Marcela Modas. Tá na moda, tá na mão, tá na Marcela Modas. Guamel. Tudo em produtos para padaria, sorveteria e lanchonete. E Clínica Veterinária Área Quatro Patas, telefone 3452-0068.
É mais notícias, mais entrevistas, mais informações. Fala você.
12:26. O William Silva tá me pregando cada peça aqui, gente, que eu vou te contar. Hoje ele chegou realmente no lombo do boi e permanece até agora. Ele tá viajandão, né, William Silva? Tá demais hoje. Vamos lá, abraço pra Maria Milta Domingues, Nivalda Ledo, Luci Soares, Donizete Pimentel, a Emília Costa. Abraço também pra Miguel Leal, de Cais. É, bom dia, Neide. Um alô para minha família no bairro Marabá e Vasconcelos. Para todos os flamenguistas de Guanambi região. Teve jogo ontem? Pra tá assim, William Silva? Esse aí é doente, é igual o Edson. Muito bem, tem que torcer mesmo pelo seu time. Linda Santos, meu abraço, dizendo que abraço de longe, Deus proteja o nosso mundo e tá protegendo, viu? Cleonice Cunha, o nosso carinho todo especial, essa galera que interage conosco, tá? Eu só passei naquela hora rapidinho aqui, a Lúcia Santos, o meu abraço também, a Nivalda Ledo, obrigada, tá? O Antônio Pereira, que é de Palmas de Monte Alto e diz assim, moro em Bebedouro, mas minha mãe mora aí, em Monte Alto. Um abraço a todos, tá vendo, mamãe? Os filhos nunca esquecem. Marlene Cardoso, tá? É, abraço todo especial pra Marlene Cardoso. Vamos aqui interagindo com o nosso pessoal mais uma vez aqui. Ok. E eu só quero dizer o seguinte, quero reforçar, tá? Que eu falei rapidinho, com relação ao resultado da nossa Bahia, que tivemos agora o boletim, a Bahia confirma 76 novos casos de coronavírus e desses 76 casos, né? Tem no caso 720 casos foram descartados, não há óbito. Os municípios com casos positivos são Alagoinhas 1, Barreiras 1, Brumado 1, Camaçari 1, Conceição do Jacuípe 1, Conde, um paciente residente em Campinas, em São Paulo, Feira de Santana 6, Itabuna 1, Jequié 1, Juazeiro 1, Lauro de Freitas 3, Porto Seguro 8, Prado 2, Salvador 46, sendo 3 pacientes residentes em localidades fora da Bahia, e Teixeira de Freitas 1. É um ótimo resultado. E se já saiu assim que não foi confirmado, a gente tranquiliza também aqui o nosso coração para o boletim que vamos receber no início da noite, tá? Então fique conectado, acesse a 106, as redes sociais que estão tendo notícias o tempo todo, as minhas redes sociais, Neide Lu Fala Você, Facebook, Neide Lu Fala Você fanpage e também o meu site falavocê.com.br. Amanhã, entrevista com o prefeito Jairo Magalhães, vamos tirar todas as dúvidas suas que está com relação aos decretos e o prefeito estará disponível aqui pra gente, tá? Abraço e até amanhã. Obrigado, William Silva, e a todos vocês.
CYV 550, Rádio FM 106,1 MHz, canal 291.